Porque uma empresa que quer ser ESG, ela precisa ter uma gestão corporativa que seja eficiente. E o ESG traz esse olhar da gestão virtuosa. E a comunicação é um processo contínuo. Muito mais do que você falar sobre você, é o quanto você está ouvindo e construindo a percepção da sua marca, da sua empresa, da sua organização, porque eu entendo que não é só dar à luz às nossas ações, mas também um compromisso com o S, com o social, de sim, dialogar, né, mostrar o que está sendo feito e também educar, porque a sociedade não está ali ainda.
Porque nem toda informação é educativa, né? E a gente tem um desafio ali de educar no sentido de impactar, de trazer para dentro dessas pessoas o assimilar desse valor e da responsabilidade e da missão e da importância que ela tem como agente dentro desse ecossistema todo que a gente está falando aqui, não é?
Também entender que não é só aquilo que eu faço fora. Quer saber se ESG está acontecendo mesmo, ou as práticas em sustentabilidade? É só falar com os colaboradores.
E acho que a comunicação pode ajudar no sentido da conscientização desses agentes internos, gestores, no caso, para identificar o que de fato é uma verdade ou que está mal direcionado dentro daquilo que ele propaga como da porta para fora, mas não enxerga do que está sendo feito da porta para dentro e que se não é feito da porta para dentro, não tem como ser verdade.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso BaruCast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa, uma profissional que eu acompanho e admiro há algum tempo, que é a Cláudia Leite. A Cláudia tem mais de 25 anos de estrada na comunicação estratégica da área corporativa, onde ela vem se destacando nos últimos anos por sua atuação nos segmentos de sustentabilidade e ESG. Nós deixamos mais informações a respeito da trajetória dela na apresentação aqui do nosso canal. E eu trouxe a Cláudia aqui justamente para nos ajudar a entender melhor o cenário do ESG, seus desafios e oportunidades pelo olhar da comunicação e para além dela. Bem-vinda, Cláudia.
Olá, Érica. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com você, com todos os seus ouvintes, para falar um pouquinho desse tema que é tão relevante, que está todo mundo pedindo muito mais informações e querendo entender as diferenças e o que fazer para se posicionar nesse momento. Obrigada pela oportunidade.
E é exatamente isso. Eu que agradeço o seu aceite. A gente tem visto aí essa sigla, né? Que eu vou até pedir para você nos traduzir, nos explicar, porque daí já vai entrar no contexto, inclusive, da explicação que eu vou querer aqui para a gente iniciar essa conversa. Mas eu percebo, assim, que dentro desta intensidade do se falar do ESG nos últimos anos, cada vez mais, das pessoas trazerem essa sigla para o seu dia a dia na área corporativa, ainda há muita confusão sobre o que envolve na prática esta sigla. Inclusive dentro de um termo que está dentro dela, que é a sustentabilidade. Eu queria começar a nossa conversa justamente por aí, para você identificar para a gente o que é o termo ESG, o que é o termo sustentabilidade, que é muito utilizado no paralelo e está dentro também desta sigla.
E ainda que existam muitas informações disponíveis acerca de sustentabilidade de ESG, tratamos como sendo sinônimos e aqui tem algumas pequenas diferenças que temos que entender quais são elas. E passamos quase que por uma pandemia relacionada a esse tema. E falamos em sustentabilidade quando tratamos de maneira estratégica, conectando o propósito e a responsabilidade das organizações em diversos aspectos. Claro que cada um desses aspectos vai ter uma profundidade, uma maior aderência de acordo com a realidade do negócio, de acordo com o segmento que se está trabalhando. E aí falamos de carbono, falamos de logística reversa, energia limpa, recursos naturais, os nossos compromissos, aspectos de inclusão, transparência, direitos humanos, justiça social, cultura organizacional, métricas, valores, enfim, tem muitos temas aqui orbitando o que chamamos de sustentabilidade. E também gosto de falar, Érica, daquilo que não é sustentabilidade. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo ações e dando luz a cada uma delas, e na prática, ainda que sejam relevantes, sejam necessárias pontualmente, em especial em momentos de vulnerabilidade, mas não é isso que está conectado com a sustentabilidade. Por exemplo, a gente fala ali de doação de cesta básica ou doação em geral, filantropia. Abrir mão do lucro, abrir mão dos resultados que você pode ter do negócio, fazer uma coisa ou outra. Ah, essa é uma questão muito recorrente. Até onde eu vou fazendo negócio como sempre, e a partir de onde eu começo a pensar de maneira sustentável, como se elas fossem concorrentes, e você, adotando uma estratégia de sustentabilidade, tivesse que abrir mão do lucro, o que não é uma verdade. Acreditamos que através da sustentabilidade você pode ir além e ter um resultado ainda mais consistente, aliado às oportunidades que vão surgir também. Então, doações, todo esse trabalho aí que a gente entende que em momentos específicos são sim necessários, acho que questão até de humanidade, de empatia, a gente realmente contribui, seja individualmente e em organizações também, mas é que o olhar tem que ser de longo prazo. E fazendo paralelo, acho que de tudo isso que eu coloquei, vale a pena sintetizar no meu ponto de vista o que eu acredito será a sustentabilidade, porque ela traz uma visão complexa e sistêmica, com um olhar de longo prazo, que vai muito além de você combater ou mitigar os impactos ambientais. Ela incorpora nesse trabalho temas de circularidade, de conservação da energia, água e recursos naturais, pegada de carbono, responsabilidade social corporativa, diversidade, inclusão, direitos humanos. E a partir disso, quais são os novos produtos e serviços que nós podemos ter? O pai da sustentabilidade, o John Elkington, aqui em 1994, se não me engano, ele publicou um livro falando dos canibais de garfo e faca, e ele trouxe um termo que era super importante, dizendo que nós precisamos, além de gerar o lucro, né, profit em inglês, mas nós também tínhamos que pensar no resultado para as pessoas e para o planeta. E aí veio ali o triple bottom line, que traz aí uma das definições mais atuais acerca de sustentabilidade. Num outro ângulo, tem esse novo termo ESG, esse acrônimo dessas três letrinhas que em inglês querem dizer meio ambiente, social e governança. Muitos até traduzem para o inglês ambiente, social e governança com ASG, ou até invertem, né? Falam que a governança tem que vir antes dos outros dois, então GAS. Tem várias formas aqui em você poder expressar. Porque o ESG, ele é um olhar de sustentabilidade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do capital mesmo, do recurso, dos investimentos que vai se fazer. E ele aponta, esse novo conceito, ele aponta para um conjunto específico de critérios, do ponto de vista ambiental, social e também de governança, e métricas que também são específicas, muito olhando o impacto que a gente pode ter. Então, o impacto ambiental, no social, o impacto com as pessoas e o cuidado com elas, e a governança que fala de conformidade, garantir que nós estamos de acordo com aquilo que é obrigatório e dando transparência também dessa jornada. E algo que é interessante, Érica, é que o ESG não resolve o problema. Ele traz um olhar didático para entender onde nós estamos, quais são os nossos impactos, definindo investimento responsável, identificando retornos ajustados ao risco, por exemplo, e novas oportunidades de investimento. Então, aqui eu entendo como duas disciplinas que se somam, que alguns até colocam que é uma evolução da outra, mas tem métricas muito específicas e conceitos muito específicos de cada uma delas.
Perfeito, acho que deu para dar um bom overview aí. E eu, particularmente aqui, como leiga, mas entendo que a governança realmente, né, o processo ali de inversão da sigla faz sentido, porque na minha cabeça é por esta governança estratégica, esse olhar estratégico, que você vai desenvolver um fazer diante das outras siglas, né, para que aquilo se torne viável, para que se atenda um propósito dentro daquilo que você, como governança, estabeleceu, que tem sentido para você desenvolver, tem capacidade para desenvolver, enfim, eu acho bem interessante. Eu vi na sua rede social, que você publicou um tempinho atrás, e você identificou ali três requisitos que são importantes para quem pretende investir em ESG. Quais são esses três requisitos aí dentro de um pilar que você colocou?
Acho que tem alguns aspectos aqui e várias possibilidades de trabalho de avançar nessa agenda, e a minha busca é sempre no que eu compartilho nas minhas redes sociais, é trazer esse didatismo, trazer explicações simples, não digo receita de bolo, mas que facilitem as pessoas a entenderem, as empresas que têm essas pessoas, o que que é necessário realmente ser feito. E uma das coisas que eu coloco, que aí traduzindo é se preocupar com a preservação do planeta. Isso porque, né? A gente deve viver da renda do nosso planeta e não do capital. Eu não vou ter nenhum nem outro. Isso passa por proteger recursos naturais, medir qual é a minha emissão de poluente, tomar ações para reduzir e mitigar toda essa emissão. Preservar, mas também restaurar o que muitas vezes já pode ter sido degradado, não por nós, mas por outros que vieram antes de nós, e o nosso papel em deixar melhor do que a gente encontrou. Aqui eu vejo como o outro passo fala desse cuidado com as pessoas, nós sermos socialmente engajados. E aqui ela não só ela entendeu o contexto onde ela está, a realidade social que circunda essa organização, e aí podem vir projetos de inclusão, respeito às diferenças, fazer com que a comunidade em que nós estamos cresça com várias atividades aí que nós podemos promover, nesse eu vejo o olhar de dentro para fora. Porque também é comum você encontrar atividades que falam, que apoiam determinadas entidades ou projetos com a comunidade, e dentro de casa falta o cuidado básico. Então tem que ser coerente dentro e fora. E o terceiro, né, já que falei aí na ordem das três letrinhas em inglês, ser honesta e transparente. Simples assim. Porque uma empresa que quer ser ESG, ela precisa ter uma gestão corporativa que seja eficiente. E o ESG traz esse olhar da gestão virtuosa, com lisura nos processos corporativos, ações que inibam casos de corrupção, discriminação, assédio, trazendo ali alguns exemplos. E, acima de tudo, são as boas práticas de gestão. Onde é que nós estamos hoje e para onde nós queremos levar a nossa organização? Entendendo que a sociedade muda, a sociedade evolui. E essa é uma constante que nós temos que aprender com ela e nos adequarmos também para que possamos ter essa boa leitura e aderência ao que é uma realidade de mercado.
E onde que entra o pilar da comunicação dentro do contexto do ESG?
Eu fiquei tão feliz quando você me convidou para falar aqui, Érica, porque por vezes eu sou procurada para tratar desse tema da comunicação da sustentabilidade muito mais para externalizar e dar visibilidade daquilo que a gente faz. E se for legítimo, se for verdadeiro, a gente tem que fazer mesmo. É super importante dar visibilidade às nossas ações, mas não começa pela comunicação. E a comunicação é um processo contínuo. Muito mais do que você falar sobre você, é o quanto você está ouvindo e construindo a percepção da sua marca, da sua empresa, da sua organização, junto a diferentes partes interessadas. Os chamados stakeholders, todo mundo falando tanto desses stakeholders aí. E um primeiro aspecto é realmente ouvir todo esse público, mapear e ouvir quais são aqueles que têm interesse e impacto de uma ou outra maneira na nossa forma de fazer negócios e como, através dessa escuta ativa, nós vamos absorver alguns aspectos e entender o quanto isso se conecta com a nossa estratégia. E aí é que começa, né, a partir desse diálogo, então pessoas internas, pessoas também externas, e desenhamos aquilo que precisa ser comunicado, aquilo que precisa ser externalizado. Mas eu faço uma reflexão sobre o papel da comunicação nesse contexto. Porque eu entendo que não é só dar à luz às nossas ações, mas também um compromisso com o S, com o social, de sim dialogar, né, mostrar o que está sendo feito e também educar. Porque a sociedade não está ali ainda. Ainda que tenham alguns grupos de consumidores que têm demandado cada vez mais essas práticas e feito escolhas a partir dos seus valores, daquilo que acredita para um mundo melhor, para poder consumir produtos e serviços, mas nem sempre as pessoas estão ali onde elas deveriam estar nesse momento. Então, as empresas podem ter um papel até de educar, de levar essa temática. Vou dar aqui um exemplo, né? Sabemos que reciclagem é um grande desafio e não cabe somente às instituições públicas todo esse trabalho. Envolve desde um repensar das organizações, quais são os materiais que ela vai utilizar como parte ali dos seus produtos, qual é a reciclabilidade que nós estamos promovendo e reduzindo ao máximo o número de materiais, já com um olhar lá no final da cadeia. Pensando na redução do que temos ali de extração de recursos naturais e na otimização de todo esse processo. E há um papel importantíssimo do consumidor aqui, porque é uma responsabilidade encadeada e compartilhada. Sim, as empresas têm um papel fundamental, os órgãos públicos também têm, e só terão sucesso se o consumidor se engajar. E os índices de reciclagem no nosso país são muito baixos, na casa de 2%. A depender do tipo de material, você pode ter um índice muito maior, como é o caso do alumínio, e isso só vai funcionar se cada um de nós, enquanto cidadãos, entendermos nosso olhar nesse processo. O que a gente precisa fazer, separando corretamente os materiais, pensando o será que eu preciso mesmo daquele produto, daquele material? O que que eu posso reduzir? Que tipo de embalagem eu tenho aqui? E ao final, depois que a gente já consumiu, como eu vou dar o destino correto? É nossa responsabilidade, é o nosso papel. Então eu entendo que as organizações têm sim a responsabilidade, o compromisso em fazer com que os consumidores entendam mais e se engajem mais nessas temáticas, porque a gente só vai ter sucesso enquanto planeta e pessoas, se conseguimos fazer de maneira integrada.
E essa comunicação como educação, eu acredito demais também, isso em todas as áreas. E você colocou ali um aspecto importante, porque a população cobra muito realmente das instâncias, né, governamentais, públicas e também das privadas, as práticas de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, de produção sustentável, mas não tem um consumo igual. Até mesmo quando se tem as ferramentas para que essa população então recicle, para que ela consuma descartar de uma forma diferente, muitas vezes ela não faz por uma preguiça que talvez esteja envolvida realmente numa falta de educação, que, embora ela tenha informação, e aí é diferente, porque nem toda informação é educativa, né? E a gente tem um desafio ali de educar no sentido de impactar, de trazer para dentro dessas pessoas o assimilar desse valor e da responsabilidade e da missão e da importância que ela tem como agente dentro desse ecossistema todo que a gente está falando aqui, não é?
É, exato, e a gente tem que pensar do ponto de vista da comunicação, qual é a contribuição que a gente tem que dar, muito mais do que só falar do que a gente faz. E tem um aspecto aqui, Érica, que eu adiciono ao que você colocou, que é o da proporcionalidade, daquilo que eu faço e daquilo que eu falo. Não podemos cair na incoerência de divulgar mais do que realmente está sendo feito e dourando os assuntos, dando muito mais visibilidade em um aspecto ou outro, né? Mas o contrário também está errado. E há um receio por parte das organizações em falarem sobre o tema sustentabilidade, até de organizar quais são as ações que já são realizadas internamente. Porque existe uma. É, muitas que já estão comprometidas com a agenda, já têm ações legítimas que podem, sem dúvida, crescer, podem ganhar cada vez mais robustez, e é importante trazer isso para a visibilidade, para que seja cada vez mais conhecido. Em especial as grandes, algumas grandes empresas têm esse receio de falar: ah, mas é um projeto pequeno ainda, estamos desenvolvendo, desde que saibamos e façamos isso de maneira genuína e tenhamos um compromisso verdadeiro, sabendo onde nós estamos, o retrato de hoje em dia e onde nós queremos chegar e quando, isso sustenta muito mais o que vai ser nossa estratégia de comunicação. E sim, a gente pode trazer isso para fora, a gente pode falar muito mais, e para não deixar somente quando alguma coisa dá errado, aí todo mundo sai comunicando. E essa construção de imagem, de reputação, de diálogo, é algo que você faz de maneira constante.
Certo, esse ponto que você trouxe também foi bem interessante, porque eu percebo isso também, especialmente de pequenas empresas, que se enxergam pequenas nas suas ações, se comparado a grandes organizações, e que tem, enfim, toda uma estrutura ali, inclusive às vezes terceirizada, né, profissional, no sentido de colocar em prática este ESG ou a sustentabilidade, mas isso cabe qualquer tipo e qualquer tamanho de empresa, não é isso? E falar sobre isso é bem importante.
E olha que interessante você falou isso, porque é um outro erro. Todo mundo imagina que ESG é só coisa de empresa grande, somente aquelas que têm maior visibilidade devem se preocupar com isso. E de fato, não. Hoje o tema sustentabilidade veio como uma nova forma de fazer negócios. Como é que, além do resultado, do lucro que você pode ter no final do mês, você promove o bem para as pessoas e para o meio ambiente? E qual é o legado que a gente espera trazer? E esse legado acaba sendo a falta que a gente faz se a gente deixa de existir, né? Qual é a diferença que a gente tem que somente nós podemos nos atribuir e falar que nós estamos promovendo um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo com uso racional dos seus recursos, numa maneira transparente, numa maneira coerente de se fazer negócios. Mas também tem aqui um aspecto quando a gente fala de diferentes tamanhos de empresas, e é tão importante a gente dialogar, Érica, porque ainda está muito concentrado em alguns grandes centros. Recentemente eu mudei para uma cidade no interior de Minas, e isso ficou ainda mais claro para mim, porque ao falar do que eu fazia para uma pessoa, explicar o que era sustentabilidade, é uma pessoa, grande profissional, não entendeu o que era. Eu tive que explicar umas 3 vezes para que realmente fosse compreendido, acredito, né? Mas do que se tratava a sustentabilidade? E nós que muitas vezes estamos envolvidos nesse contexto todo, dentro do mercado, falando, ouvindo, participando de todos os eventos que você tem, nós ficamos míopes e tendemos até a elitizar o que é o nosso discurso, o que é a nossa fala. E quando você sai das capitais ou sai de algumas regiões e vai para outras regiões, você percebe o quanto se tem a fazer. E de levar para pequenas e médias empresas, para empresas familiares, tem um potencial enorme de a gente já começar da maneira correta, da melhor maneira, evitando os riscos, aumentando as oportunidades, pensando o que nós, um dia que nós formos grandes, e quem sabe seremos, né, dentro da nossa organização, como é que esse tema vai nos tocar? Porque quando você é pequeno, é mais fácil fazer determinadas práticas sustentáveis. E quando eu crescer, como é que isso vai acontecer e vai nortear aquilo que nós esperamos realizar e ter de entregas no mercado? Essa é uma reflexão que eu sempre faço, e como levar através de canais de comunicação como esse, Érica, mais informações e mais esclarecimento para que todo mundo entenda o que é e sobre o nosso olhar responsável, não importa o nome. Hoje chama ESG, chama sustentabilidade, daqui a pouco vai evoluir para um outro nome, tudo bem, sigla do momento, é a pandemia que a gente está vivendo ESG, esses serão outras, mas é o olhar, é a essência que nos interessa e deve estar presente em toda e qualquer empresa, porque ela fala de perenidade, ela fala de longevidade. Tem um termo de um profissional que eu conheço, que eu estudei, que é o Wanderley Passarella, e ele diz dessa perenidade adaptativa. Como é que eu quero trazer mais anos para minha organização, sabendo que o mundo lá fora vai se adaptar e vai mudar? E como é que eu vou fazer frente a essas adaptações, a essas mudanças todas que vão ser necessárias? Então, eu trago aí como reflexão também para pequenas, médias e grandes, todo tipo de empresa, em toda região. Não é algo específico do Brasil, não é algo específico da Europa, ainda que o mercado europeu esteja já bastante avançado neste tema, mas que muda nossa forma de agir no dia a dia.
O ecossistema vai mudar, você bem colocou, talvez as formas de expressar vão mudar, mas o seu fazer tem que ser perene e acompanhar esse crescimento dentro do processo de adaptações, né? Agora, quais são os principais equívocos que você vê no emprego da comunicação, em particular, em torno do ESG?
Nossa, tem uma lista boa aqui. Acredito, e talvez sem intenção, Érica. Muitas vezes sem saber. Porque não é que você quer induzir ao erro, parte do pressuposto que nós temos compromisso com a verdade. Mas na maneira de fazer, talvez erremos. Uma delas eu já citei, que é a desproporcionalidade entre o fazer e o falar. Se um está maior que outro, tem alguma coisa errada e a gente precisa ajustar. Também entender que não é só aquilo que eu faço fora. Quer saber se ESG está acontecendo mesmo, ou as práticas em sustentabilidade? É só falar com os colaboradores, funcionários dentro das organizações. Por vezes, não estão sabendo de nada do que está acontecendo. Se a gente não sabe, e aí vem o aspecto de lastro, como é que eu tenho em diferentes frentes de comunicação, incluindo aquela que eu tenho internamente com as pessoas que fazem o nosso dia a dia, como é que eu estou construindo e fazendo de verdade ou somente para mostrar alguma coisa e a prática interna acaba sendo outra.
Com
Também
certeza.
vejo, e trazendo aqui, acho que um último aspecto que todo mundo fala dos termos da moda, né? Tem o greenwashing, que é você utilizar determinados termos e determinadas falas que são rasas e que não se conectam com a verdade. Então tem greenwashing, quando você fala em aspecto de meio ambiente, mas dá para colocar outros, como o ESG washing, dá para colocar o pinkwashing de atividades aí quando você quer ressaltar, quer destacar o trabalho da mulher, mas é muito mais uma estratégia de comunicação do que uma prática verdadeira. O rainbow washing, dá para colocar um monte deles aqui. E aí, para finalizar, Érica, ouvindo e acompanhando o trabalho de muitos líderes, de CEOs, de C-levels, falando sobre sustentabilidade, é só você tirar o nome da organização, o nome da empresa, que o discurso está igualzinho. Todo mundo já está acertando agora na maneira de falar. Você não consegue ver qual que é a diferenciação e até fica questionando. Gente, parece que eu ouvi isso igual da outra agora há pouco. Um dos sinais, quer ver? Falar, ah, tá no nosso DNA. Gente, é ouvir falar que tá no nosso DNA, pronto. Já começa a desconfiar, porque agora todo mundo tem no DNA. Pode ter no genótipo, mas no fenótipo eu não estou conseguindo enxergar esse negócio. Então, como é que a gente se tá? O que que a gente realmente está expondo aquilo que a gente faz de fato. Porque a gente coloca um ecofoco, coloca ali coisas mirabolantes, né? Se posicionando como uma empresa verde, se a gente é de fato uma empresa suja. Isso baixa muito, né? O que é a credibilidade, a reputação, a ausência de provas. Não adianta só falar. Comunicação não é achar uma boa narrativa se não existe algo por trás, se não é verdadeiro, se eu não meço, se eu não tenho provas, ela não existe. Então, tudo isso a gente tem que conseguir antes de começar a comunicar.
Você trouxe um ponto bem importante no começo aí da tua resposta, falando sobre eventualmente não é por uma má intenção, né? E acho que a comunicação pode ajudar no sentido da conscientização desses agentes internos, gestores, no caso, para identificar o que de fato é uma verdade ou que está mal direcionado dentro daquilo que ele propaga como da porta para fora, mas não enxerga do que está sendo feito da porta para dentro, e que se não é feito da porta para dentro, não tem como ser verdade, e fica realmente só em cima de um discurso ou uma narrativa, como você bem colocou. E acho que o S ali é um fator bem importante que ajuda a gente a olhar bem para essa empresa, quem está fora, um pouco dessa verdade, porque o S ele tangibiliza bem dentro desse social. O que é realizado dentro, no sentido dessa comunicação, desse alinhamento, de enxergar essa necessidade ou esse processo, essa realização, para o que está fora, depois ser um processo até que natural, porque se você não arruma e não passou desse processo interno, você não tem como, de verdade, tangibilizar isso de forma concreta no externo. Então, acho que quando as pessoas que querem, talvez, entender e enxergar essa verdade dentro das organizações, olhar um pouquinho mais para essas práticas internas, né? E aí você vai enxergar a verdade ou não, né? Então, dentro desse processo da comunicação, enxergar se dentro do ou pode ter um equívoco de má intenção ou não, ou até mesmo um oportunismo dentro da sigla, que também é bastante comum, infelizmente a gente sabe, né?
E a comunicação, aquilo que a gente declara, como nós queremos nos posicionar, tem que estar diretamente conectada com o propósito, com aquilo que nós somos. E é muito mais do que uma frase linda na parede. E tem muita frase linda. Nossa, incrível como a gente consegue colocar isso e difundir isso dentro das nossas empresas. Mas, na prática, essas frases, esse propósito, ele é norteador da nossa cultura. Quem nós somos, qual estratégia que nós temos, que não é de um departamento, mas que, com um olhar transversal, vai balizar a forma como nós agimos, mostrando o que, que nós somos. É por isso que toda estratégia de sustentabilidade, ela deve começar com esse olhar: qual que é a minha ambição? Quem sou eu hoje em dia? E onde eu quero estar? Onde eu quero ser posicionado? E com isso você acaba traçando ali alguns objetivos, você faz toda uma matriz de materialidade. Aí vem os termos mais técnicos, né, e um pouco desse operacional que a gente realiza no dia a dia para saber onde está pegando, quais são os buracos que nós estamos deixando, o que nós temos que colocar mais energia num primeiro momento. Nós não podemos descuidar e talvez não tínhamos ideia. E é todo um processo que organiza a nossa forma de fazer a gestão dentro da nossa realidade, dentro do nosso negócio, e a comunicação, ela vai vir de maneira muito mais fluida e legítima. Acho que legítima foi a palavra que eu mais utilizei aqui repetidamente, porque é isso, é sobre verdade, é sobre legitimidade. Se realmente existe, eu tenho que capitalizar. Não existe empresa perfeita, não existe pessoa perfeita, existe uma busca contínua por fazer melhor, por entender que a gente pode ter uma influência boa, trazer o bom e o belo para o nosso dia a dia, assegurando que a gente está contando uma verdade, uma história baseada em fatos, que é o que vai nos posicionar de maneira singular, de maneira única.
E lembrando que, com as mídias digitais, com as redes sociais, essa comunicação hoje está cada vez mais vulnerável, potente de um lado, mas vulnerável também. Então, se eu não tenho essa legitimidade, e especialmente dentro da minha casa, eu fico muito mais vulnerável, inclusive, aos agentes da minha casa, de ser exposto numa prática que não é verdade, não é mesmo?
E olha que rico isso, né, Érica? Porque hoje nós estamos vivendo a época da super transparência. Não há o que você fale que leva um tempo, talvez, mas que não apareça. Ou uma meia-verdade que possa ter sido dita, que depois vai ter um outro ponto de vista, um outro olhar, uma outra faceta que vai se conectar com aquela história e mostrar um outro lado também. É por isso que essa conexão com as partes interessadas é tão importante, esse diálogo constante, não só para a gente falar, mas para a gente ouvir. É claro que nas redes sociais, nos canais de comunicação que as organizações podem ter, nós vamos falar sempre que nós somos lindos, que nós fazemos o bem, todos os nossos predicados, todos os nossos adjetivos serão colocados ali nessa comunicação. E a gente tem que, de fato, fazer esse diálogo, fazer todo esse compartilhamento. Mas lembrando que a nossa reputação, ela não é construída somente por aquilo que a gente fala. Em algumas ocasiões, até por aquilo que a gente não fala, quando deixamos de nos posicionar sobre determinados temas. E o monitoramento é muito relevante por conta disso, de temas que são relevantes para o nosso negócio e de outros que podem passar a ser que são universais, em que todo mundo está tratando. E se a gente fizer essa construção, esse diálogo, essa comunicação, não só nas redes sociais, mas com outras partes, nós vamos garantir que a nossa voz vai ser muito mais ouvida todos os dias. Até trazendo ali o benefício da dúvida, apoiando os nossos esforços de marketing em comunicar melhor e protegendo até a marca em momentos de turbulência. Quando você tem aí algumas instabilidades, quem sabe alguma crise, que por vezes é uma ótima oportunidade, ainda que ninguém queira, mas eu vejo muitas empresas acelerando a agenda em sustentabilidade quando passaram por uma crise enorme. Aí passa a ser uma prioridade ali dentro, todo mundo tem que construir. Dá para fazer de maneira inteligente, antecipada, construindo essa narrativa em diferentes frentes, adequando o seu discurso aos seus públicos de interesse também, porque as profundidades que você deve tratar vão ser distintas com cada um deles, e é algo que você faz de maneira constante, que você constrói todos os dias.
Agora vamos considerar, então, um cenário ideal, perfeito, uma empresa que tem ali todas as práticas bem estruturadas, legítimas. Como a comunicação pode mensurar ou validar de uma forma potente, então, as boas práticas do ESG, né? A gente enxerga isso hoje, inclusive, como um capital de negócio, quando você tem tudo muito bem estruturado. Como a comunicação pode tangibilizar isso, de que forma? Para que você tenha, inclusive, um desenvolvimento ainda maior do seu negócio.
E aqui, Érica, eu quero, claro, quando a gente fala de sustentabilidade, o que não faltam são métricas até muitas, né? Mas em comunicação, uma das que eu mais gosto e eu vejo que é uma das mais consistentes também é quando falamos em gestão da reputação. Existem diferentes institutos, existem diferentes maneiras de você fazer isso, né? Mas eu vejo que esse estudo de reputação é algo que demanda tempo. Não é algo que você mede uma única vez, mas que você tem que acompanhar ao longo dos anos, porque ele é reflexo de várias coisas. Como eu disse, muito do que nós fazemos, muito do que nós não fazemos, isso gera uma percepção no outro. Aquilo que nós colocamos nas redes, como nós falamos com jornalistas, com imprensa, com colaboradores, como dialogamos nas redes sociais, o quanto nós participamos de entidades, de associações, de eventos, todas essas são ações que mostram caminhos para que possamos comunicar. E, claro, cada uma delas soma para formar uma imagem, uma percepção que nós vamos ter dessa ou daquela empresa. E eu falo tanto da reputação porque eu já vejo hoje o corpo diretivo de algumas empresas tendo indicadores relacionados à reputação, com métricas bastante claras aí, de acordo com a metodologia dos institutos que eles podem contratar, mas como sendo o seu objetivo de negócio, que traz muitas coisas, não só sobre sustentabilidade, mas sobre como nós somos e nós nos posicionamos no dia a dia. Esse olhar para a reputação, para essa imagem que formamos de mercado, é um dos que eu mais gosto, dos que eu mais recomendo. E quando você fala de reputação, né, você chega para um CEO, você chega aí para uma diretora de uma outra área nas organizações e fala reputação, nossa, cresce os olhos de todo mundo. E eu vejo assim como uma métrica bastante relevante e que traz esse olhar de longo prazo se você acompanhar de maneira contínua.
E esse longo prazo é importante porque a gente não constrói números do dia para a noite, né? Você falou de perenidade e a gente vai falando de mudanças ao nosso entorno, e à medida que você vai construindo, vai mudando processos, investindo a sua estrutura dentro desse propósito, você vai conseguindo então mapear números ali que são diretamente conectados a essas ações que estão ancoradas nessas três letrinhas e que você consegue depois, enfim, tangibilizar ali em termos de relatório, apresentação, até para você provar essa reputação que você está falando, mas que tem todo um score do lado por trás, com certeza, né? Você poderia me dizer, se você se sente confortável, dentro do seu conhecimento, da sua bagagem, da sua jornada aí, empresas que, no seu olhar, podem ser destacadas pelas boas práticas, práticas verdadeiras, né, do ESG?
Eu prefiro não falar em empresas e eu acompanho muitos setores diferentes deles. É claro que as empresas que hoje estão listadas na Bolsa de Valores têm uma até uma obrigatoriedade de trazer mais essa transparência, já sabem fazer e trazer isso a público, todas essas informações a público. E eu também entendo, Érica, que a depender do setor que as empresas trabalham, você pode ter um E muito grande. Você pode ter um S muito grande ou um G muito grande. Claro, né, tudo se conecta, tudo está relacionado, mas isso traz um olhar também na proporção daquilo que nós estamos fazendo e do que nós podemos mover para trazer cada vez mais os nossos cases. Tem alguns setores que eu acompanho e que eu vejo que estão bastante interessados e envolvidos com a pauta. Um deles é o do agronegócio. Muitos podem até olhar e pensar: nossa, mas será mesmo? A gente fala tanto desse outro aspecto, a questão das vacas, os gases entéricos, da questão do desmatamento. Vamos lá. Eu vejo que o agro faz, sim, um excelente trabalho protegendo os recursos naturais e criando valor para a produção de alimentos, e tem uma oportunidade enorme de se comunicar e mudar a imagem que nós temos do agro do nosso país. Nós temos uma potência enorme de produção e a gente pode comunicar melhor. Então, eu trago aqui como exemplo, e aliás, eu participo de um movimento, Érica, chamado Todos a Uma Só Voz. E temos diversos profissionais ali envolvidos, e nesse movimento nós falamos de quanto nós precisamos criar valor ou dar esse valor e melhorarmos a comunicação de um setor que faz muitas coisas. Isso precisa ser muito mais transparente. Então, eu colocaria aqui o setor do agro, que entendo sim, da minha prática diária, do que eu vivo no campo, vejo que está sendo feito. Um outro que também é interessante, está bastante estruturado, o setor financeiro, também por ser um setor muito regulado, e a regulação ajuda a trazer norte, a trazer quais são os parâmetros que vamos seguir. E sendo que você tem uma regulação, facilita muito o entendimento daquilo que precisa ser feito. E outros setores estão avançando muito nesse sentido. Então, eu citaria esses dois aí, que são aqueles que eu tenho maior proximidade nos meus trabalhos no dia a dia, e tem esse realmente esse compromisso em fazer correto. Por vezes comunica menos do que faz e poderia comunicar muito melhor e está fazendo.
Muito bom, foram dois segmentos bem importantes que você trouxe. E você diria que talvez comunique menos por uma falta de consciência comunicacional?
Acho que aqui são alguns fatores. Uma que a alta visibilidade traz uma alta responsabilidade. Tudo aquilo que você fala pode ser visto e interpretado de uma determinada maneira. Então, sim, tem um aspecto aí de você saber gerir, ter uma boa estratégia de comunicação e como você se posiciona, não só para aquilo que está sendo feito, mas também para aquilo que não está sendo feito. Algo é fato. Uma vez que você comunica muito mais com o mercado, você vai ser muito mais questionado. É natural, você vai fazer parte cada vez mais desses diálogos, dessa conversação. O quanto a gente está preparado para isso? Porque não é sobre a linha principal do jornal que a gente quer emplacar, é uma grande matéria. É como eu estou comunicando sobre aquele assunto, sobre aquele tema e como eu me posiciono em relação a ele. Então, eu vejo desafios dessa natureza, de gerar valor e de proteger o valor que a gente tem, da proporcionalidade também, e o medo de ser exposto, em especial do grande. Se ele faz algumas ações, não, mas é pequeno ainda. Sim, tudo começa pequeno, mas eu tenho que dizer para onde eu vou, qual é o tamanho do impacto que espero de fato gerar. Então, tem uma grande oportunidade aí com diferentes frentes de trabalho para nós que somos profissionais de comunicação.
Com certeza, a partir do momento que você torna isso uma vitrine, você tem que cuidar dessa vitrine, né? Porque ela pode se quebrar.
Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para construir a vida nova, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois.
Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, que foi super rico, como eu imaginei que fosse. Eu deixo, na verdade, a palavra final aqui a você, para uma mensagem educativa e para quem pretende investir. E aqui, de novo, do ponto de vista da comunicação, eu acho que está claro que a gente tem que ter uma prática verdadeira para começar com tudo, mas focando aqui no nosso, porque é o cerne aqui do podcast, que é a comunicação. Então, para quem quer investir em comunicação dentro das práticas de ESG, qual é a mensagem que você deixa?
Nossa, e aí fecharam uma mensagem só, né, Érica? Oh, meu
É um
Deus.
resumão, acho que, de muita coisa do que você colocou aqui, né?
Sim, o propósito é o novo valor do negócio. A gente está hoje criando essas conexões para serem muito mais duradouras, e a comunicação vem de maneira estratégica para que isso aconteça, e não tática, simplesmente fazendo a divulgação dos relatórios, ainda que eles sejam super importantes e ganhando espaço na imprensa. Cabe a nós fazer vários questionamentos. O que que faz sentido e por que nós estamos fazendo determinadas coisas? A área de comunicação passa a ser também diretiva, questionadora de algumas práticas que precisam amadurecer, precisam avançar dentro das organizações. Acho que para encerrar aqui também, a gente não pode estar mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. É, eu vi essa frase, eu não sei de quem, mas eu fiquei impactada com ela. Porque nós temos essas preocupações que são de curto prazo, que sim têm que ser atendidas, é claro, e em comunicação nós temos essas de curto prazo, que falam, né, das nossas entregas que temos que realizar, mas também fala dessa construção, desse olhar de longa data, de como nós queremos ser percebidos e que isso seja um espelho fiel a quem nós realmente somos, e não simplesmente mascarar ou colocar um rótulo de algo que não se consegue entregar no dia a dia. É o compromisso com a verdade que nós temos que ter.
Cláudia, assim, adorei a nossa conversa, porque acho que foi o encontro, assim, de tudo que eu acredito, independente do tema ESG, que é essa consistência, propósito e perenidade, esse trabalho de construção de longo prazo, né? E dentro desse tema que, com certeza, diz muito a todos nós. Então, assim, super agradeço o seu tempo e, né, o seu conhecimento aqui para todos que nos ouviram.
Eu que agradeço, Érica, obrigada a você e a quem está nos ouvindo, né,
Sim.
aqui, para conhecer um pouco mais sobre esse tema.
Se você que ouviu aqui, né, até o final, gostou, compartilha, né? Vamos todos juntos fazer um coletivo aí de educação, porque a comunicação, como a gente colocou aqui, ela é muito importante no processo de educar, e acho que a Cláudia trouxe muito conteúdo aqui educativo para que a gente entenda melhor o papel de todos nós no fazer, no consumir, no produzir, no consumir, tudo isso que foi dito aqui. Então, agradeço a Cláudia, agradeço a você que nos ouviu e até o próximo Baroquês.
O sol da terra és o mais bonito dos planetas. Não te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Baruquest.